Estamos começando o episódio piloto do Fora de Forma. Eu sou o Augusto Carvalho.
Eu sou a Dani Brunner.
E eu sou a Jéssica da Rosa.
Esse episódio piloto a gente vai usar para falar sobre o que é esse podcast, a maneira que ele vai funcionar, as ideias, né? Por que a gente teve vontade de criar esse podcast. Quem teve a ideia da criação foi a Dani, né? Então conta pra nós aí como foi a tua ideia, por que tu teve essa ideia.
Tá, então. Na verdade, a ideia surgiu paralelo a um outro projeto que eu estava conversando com a Jéssica. Enfim, a gente agora, como pessoas desempregadas, né, a gente estava pensando em criar um canal no YouTube falando sobre assuntos assim em comum. Então, a gente foi conversar para tentar amadurecer um pouco as ideias e acabou surgindo a ideia do podcast, até como uma maneira de não trabalhar tanto com a imagem. E a gente acha também que é uma coisa mais acessível, tipo, a pessoa pode ouvir ali no ônibus, pode ouvir limpando a casa, lavando uma louça. E enfim, né, a gente foi amadurecendo, chamamos o Augusto e fomos amadurecendo a ideia aos pouquinhos. Então, a princípio, uma coisa que seria mais focada em nutrição, psicologia, né, que são as nossas profissões, a gente acabou abrindo mais esse leque e vamos falar de tudo.
Será que a gente fala as nossas formações e tal? Porque nós temos duas pessoas formadas aqui e uma que não tá formada, uma fraude, né?
Uma fraude. Nossa.
Mas que tá aí na metade do caminho, né?
Ah,
Isso aí,
sim!
também.
Dani, tu é formada em quê?
Eu sou formada em nutrição faz 2 semanas.
Mentira. E a Jéssica?
Eu sou formada em psicologia fazem 2 anos.
E eu não sou formado em psicologia ainda, fazem uns 10 anos que
Faz
eu...
32 anos.
Sim, faz 32 anos que eu não sou formado. Eu tô no sexto semestre, mas é um processo muito longo meu, por fatores financeiros, fatores de confiança também, ou falta de, né, no começo.
Sabemos, entendemos.
Entendemos muito bem isso aí.
Sim, mas eu não desistirei.
Não.
Por isso, até o nome, né? Fora de forma, a gente
Isso.
estava fazendo um brainstorm ali de como seria o nome e a gente chegou nesse que eu acho que junta as duas áreas, né?
Cara, abrange
Isso.
muita coisa.
O lance dos padrões, né? Do
Exatamente.
corpo e da mente,
E
de
do
como.
pensar,
Do, é. Então, sobre o que que a gente vai conversar nesse podcast?
Ah, sobre vários temas, né? A gente, além de temas em comum, assim, no sentido cultural, né? Porque a gente tem uma proximidade, assim, de muitos anos antes até da faculdade, né? E a gente tem gostos de livros e séries, filmes, música muito parecido. E eu acho que isso entra também a partir da nossa convivência, né? E daí, além disso, tem a questão das nossas formações, né? Que a gente discute muita coisa também quando a gente se reúne. E para além, né, das nossas preferências
Isso.
culturais e questões políticas e sociais, econômicas, nem tanto econômica, porque eu, pelo menos, não entendo quase nada de economia, né? Mas.
Acho importante também falar, né, que a gente já se conhece há bastante tempo, nós somos amigos há muito tempo.
Tipo, uma coisa que eu gosto muito de comentar, assim, cara, a gente cresceu junto,
É
né? A
verdade.
gente se conhece desde a adolescência,
Sim.
praticamente. A gente nem sabia direito o que a gente queria das nossas vidas, né? E, tipo. Agora, algumas, tipo, nosso grupo de amigos, né? São muitas pessoas, a maioria, tem muita gente formada já, tem muita gente trabalhando em coisas que imagino que nem pensava. Enfim, tipo, meu filho, né? Vocês conheceram ele, o Augusto conheceu ele, conheceu entre aspas, né, na
Eu
barriga.
conheci ele
Sim.
em ti, né? Na tua barriga.
Exatamente, quando a gente dividiu um corpo ainda.
Sim.
E tipo, agora é um adolescente, né, de 13 anos, enfim, é um termômetro ali de tempo que a gente se conhece, é só olhar pro Dudu.
Não, e outro termômetro. O meu outro termômetro de como eu me sinto velho é o Dudu.
É
Seus
verdade, cara.
1,80 de altura.
Nossa,
Como o tempo
cara,
passa,
é
assim.
muito engraçado porque, tipo,
É muito isso.
eu vi o Dudu pequeno, muito menor que eu, e aí. E aí tá, eu ali, né, no meu 1,5 m de altura, o Dudu me alcançando, e agora o Dudu tá muito maior, né?
O
Então
Dudu é o
assusta,
dobro agora, só.
assusta full, né? Tá
Ele já
gigante.
passou todo mundo, né?
É,
É
exato,
verdade.
é, exato.
É
O céu é o
verdade.
limite, né?
O céu é o limite.
Gente, aí a Jéssica fez uma piada sem graça, e pro conforto do ouvidinho de vocês, eu vou tirar ela. Mas vocês ficam aí com o feedback da piada dela.
Meu Deus, piada ruim. É, então, né, pra quem está nos ouvindo, provavelmente vocês vão ouvir muitas piadas ruins de mim. E eu não sei se vai pro ar, mas ok.
Eu acho que piadas ruins em geral.
É.
É, não, eu tô disposto a cometer piadas muito ruins.
E
eu
a rir nesse mercado de piadas ruins.
E eu a rir das piadas ruins, né? Porque a minha especialidade é rir das piadas.
Ah, não, né? Nós somos uma equipe, a gente ri da piada ruim do outro.
Exato. Vamos se ajudar.
É.
Uma coisa que eu acho interessante, né? O nome, né? Fora de forma. E a gente. A primeira coisa que a gente falou foi as nossas formações, né? E eu acho...
Verdade.
Eu estou formado.
É.
Parece que algo fica meio limitado,
exato,
né?
Tipo,
quando
algo
eu tô
me
formado.
Fez. É, algo me fez, eu estou assim agora.
Sim.
Tipo, fui assado. Né?
É.
Tipo, fui assado numa forma.
Exatamente.
É, numa forma,
exato,
né?
Eu sou um bolinho.
Eu sou um bolinho, é ótimo.
Cara, esses dias, eu lembrei de uma coisa agora. Esses dias me mostraram, sabe aquele... Aquele bonequinho que é um biscoito do Shrek.
Uhum.
Me compararam aquele bonequinho, uhum, cara.
Eu, por quê?
Exato. Eu achei engraçado porque ele é bem engraçado, né, no filme.
Sim.
E aí eu achei curioso, assim, tipo, a pessoa assistiu o Shrek, né, foi uma amiga minha, e dizendo que, tipo, olhou o bonequinho e achou que parecia comigo, assim.
Gente,
e aí eu ganhei, eu ganhei.
É o biscoito do pão de pão de gengibre,
pode
não
ser.
É? O nome dele?
É, aquele biscoitinho,
biscoitinho
que ele tem
isso.
Os botõezinhos de açúcar.
Mas eu não ligo aquele biscoito aqui.
Não,
pois
também
é,
não.
Você, né? É engraçado. Daí, eu comi um, né? Daí eu ganhei um, assim, acho que foi de Natal, sei lá. Daí eu tirei uma foto eu comendo a cabeça dele.
A autofagia.
Tipo isso.
Sim.
Fora de
me
forma.
Devorando
eu,
de
eu me devorando, né? Eu me devorando a mim mesma.
Olha, gente... A gente já tá falando até de alimentação,
sim,
né?
Sim,
eu sou um bolinho.
Eu sou um bolinho. Eu achei... Que, outra coisa que eu lembrei, tipo, as pessoas mais velhas, né? Tipo, a minha avó, né? Quando via um cara bonito, assim, falava, olha, mas é um pão.
Um pão.
É verdade.
Sim.
De onde será que veio isso?
Tem essa ligação, né?
Essa, é.
A mulher gostosa, né?
Algo de comer,
sim,
né? Uh-huh.
Sim.
É, eu vou te comer, né?
Tem uma ligação
tem esse lance
com a comida, né? Com, sim, sei lá, alimentar-se ou devorar, né?
Me lembrou a música do Djavan, que é não sei o quê, mas mesmo assim eu te devoro.
É, eu te devoro.
Ah,
eu acho que é te devoro,
né?
É,
inclusive é o nome.
É. Tá, enfim, não, esse assunto me lembrou, não sei até se é o mesmo contexto, né, mas enfim, me lembrei na hora. De uma série que eu terminei de olhar essa semana, o Augusto também já olhou, que é o The Good Place.
Uhum.
E daí, enfim, são duas, não sei se eu posso definir assim como duas criaturas imortais, não sei, conversando sobre os humanos. E um fala pro outro que os humanos são muito estranhos, eles encostam seus buracos de comer um no outro como forma de demonstrar sentimento. E foi isso.
É, não, é
isso,
mais olhando
gente.
É mais legal.
É,
assim. Não, e isso me fez um link com um filme do Stallone, eu
nossa,
acho. Que é um filme... É meio pós-apocalíptico, eu não sei. E daí, uma hora, a mulher... eu acho que ele é congelado. Ele é congelado e daí depois descongelam ele depois de muitos anos. E daí
nossa,
a...
Não sei.
Caramba.
É, tipo, a sociedade se modificou e tá tudo diferente. Ah, eu queria lembrar o nome desse filme, mas não vou lembrar.
É, vamos catar aqui no Google, sei lá.
Que até tem o lance das três conchas, vocês não lembram disso?
Não.
Que, tipo, pra eles ir no banheiro, eles ficam falando, ah, você sabe usar as três conchas. Daí ele nunca sabe o que é as três conchas, sabe?
Caramba.
Que ele usa pra se limpar. É, mas daí, voltando, né, a esse assunto das encostar as bocas, né?
Cara, não é Demolidor? Tá aqui com o Demolidor
é?
De 93. É.
Então é. É ele e o Wesley Snipes. Vamos ver aqui, né?
É.
Nós temos a rede mundial de computadores
então,
na nossa frente.
Na nossa frente.
Enquanto vocês estão falando aí
Demolidor.
Do filme do Stallone, eu tô lendo a letra do Djavan. Cara, primeiro episódio de podcast a gente falando de Djavan, né? Mas ok.
É, a gente pode fundar o DijaCast também, então. Que é só comentando as letras do Djavan. É, isso mesmo, é Demolition Man.
Ele fala da Via Láctea aqui em algum momento. Daí, sei lá, eu remeti a comida de novo.
Não, e a Jéssica ficou, né? Sim, agora eu lembrei dessa cena que o Demolidor fala da Via Láctea.
Não,
e a Via Láctea com a farinha láctea, olha, já mistura. Que daí ele tá de boas, assim, numa festa, se não me engano, e daí chega uma mulher, assim, ele aparenta achar bem bonita ela, e ela chega assim, achei interessante, vamos transar?
Nossa!
Ele fica empolgado, assim, daí ele... eles vão pra casa dela, assim, vamos lá transar, eu vou me preparar. Daí ele, tipo, se arruma na cadeira, assim, arruma a roupa, acho que... Daí ela chega com dois negócios, tipo uns fones de ouvido, assim. Daí ele, como assim?
É desse filme?
Sim, daí ela põe o negócio, assim, na cabeça e põe na dele. E ele, o que é isso daí? Não, a gente vai transar. Daí ele, tá, mas... E o beijo, alguma coisa assim. Daí ela até fala, no, ela olha assim, beijo, nossa, que nojo. Troca
sim,
de fluidos e tal. E eu fico imaginando, assim mesmo, se viesse uma raça alienígena, assim, e ficasse observando como o ser humano
age,
sabe? Tu chega e daí tem um ser que ele começa a enfiar coisas num orifício. No caso, comendo.
Isso.
E daí depois ele começa a abrir e fechar aquele orifício, apontando pra outro ser daquele tipo. E daí, às vezes, eles pegam e encostam aquele orifício um do outro no outro, sabe? Eu fico pensando, nossa, os extraterrestres estariam muito confusos com tudo que tá acontecendo.
Exatamente.
Bah, que exercício esse, né? De se imaginar alienígena e estranhar as nossas próprias... Olha só, tô devagar viajando. Enfim.
Não, mas eu acho que vai ser isso bastante.
Ah, da minha parte, provavelmente. Eu vou viajar muito.
Tu ainda tá no Djavan aí?
Não, já saí.
Ah, bom.
Djavan rima com divã, né? Que droga.
Olha aí, ó.
Verdade.
Uhum. Olha só as relações. É que tu falou, tu ainda tá no Djavan, tipo, tu ainda tá no divã.
Ainda tá no divã. É.
Bah, mas enfim, você estava falando desse filme, tá, do Demolidor, eu acho que eu nunca assisti ele. Fiquei curiosa.
É, a minha memória, assim, de pré-adolescência, que eu assisti ele há muitos anos, é que é um filme muito bom. Mas não sei, né, se agora se eu olhar, ué.
É, já deve ter visto algum trecho, tipo, passou na Globo, alguma coisa assim, quando eu era criança. Mas eu não lembro, assim, do roteiro.
Desculpa,
não, eu
divaguei. Qual filme?
Demolidor.
Ah, esse... tá.
É que eu tô aqui vendo a letra do Djavan. eu acho que já tá dando pra ter uma ideia de como vai ser o podcast, né?
Como vai funcionar, das divagações das viagens.
Gente, só vai.
Bah.
Só vai. Não, pega na mão de Deus e vai. Não, pior que é, tipo, só tá indo.
É.
Uhum, mas vamos ir com for, né? Eu fico pensando, né, pra quem tá ouvindo agora, né? Tipo, nossa, que gente estranha.
Que gente doida.
Mas talvez role até uma identificação, né, na estranheza.
Claro que sim, claro que sim.
Olha, né, a gente tá pilotando um episódio, né? Então, estamos pilotando meio no automático, gente.
A gente não sabe nem dirigir ainda, né? Mas estamos lá.
Talvez não.
Tu quer falar mais um pouco sobre o porquê da criação?
Ah, eu tenho algumas ideias, assim, que eu tava pensando sobre a questão da relação com o som, né? E não com a imagem. Porque isso foi uma das coisas que a gente conversou, né? Ah, é porque a primeira ideia, né, quando eu e a Dani conversamos, foi gravar vídeos pro YouTube, né? E aí, tipo, a gente ficou meio assim, tá, mas eu falei, né? Ah, eu não tenho intimidade com a câmera, né? Eu tenho vergonha e tal. E a Dani, eu também. Daí veio a ideia do podcast. Daí a gente, podcast, sim, claro, muito legal. Daí a gente começou a falar sobre os podcasts que a gente escuta, e indicar um pra outra, uma pra outra, assim, os que a gente costuma ouvir. E pra mim, pessoalmente, a questão do som, ela me chama muito mais atenção do que vídeo, assim, do que imagem. Porque eu acho que é uma outra relação que as pessoas têm, assim, com algo que tu escuta do que algo com que tu vê, assim. Quer dizer, com algo ao qual tu vê, né? E tô aqui devagando e tal. Mas é, eu acho interessante que é meio que contra, como é que se diz? Contra, no contrafluxo, assim, de certa forma. Né, já que a gente vê, assim, tanto sucesso de tantos youtubers, né, e isso tão em voga hoje em dia. E, por outro lado, o podcast também tá bastante...
O pessoal tá procurando mais,
né? O pessoal
né?
tá procurando mais, né, e até pela possibilidade de escutar fazendo outras coisas, né, durante o cotidiano.
É, a gente sabe que a vida agora tá uma coisa mais corrida, né, não é todo mundo que consegue parar ali uma hora na frente de um vídeo pra ficar assistindo, né?
Isso.
Eu acho que a procura hoje em dia tá muito diferente. E vai contra, que nem a Jé falou, essa exploração, né, tão maçante da imagem.
Uhum.
Essa coisa, porque querendo ou não, assim, não sei, a gente acaba se preocupando muito com isso. E eu também, eu não tenho desenvoltura nenhuma pra falar com câmera. Enfim, né?
É, eu
foi
também
mais
não.
Aí que surgiu a ideia mesmo.
Pois é, como vocês têm, assim, um receio de mostrar a imagem de vocês? Como é que é a relação de vocês com a imagem de vocês?
Bah, que pergunta, Augusto.
É. Se vocês se sentirem confortáveis de falar, né?
Pois é, falando por mim, né? Eu tenho muitas questões com a minha imagem. Tipo, já trabalhei muito isso, já melhorei algumas coisas, mas ainda tenho muitas questões. Então, nesse sentido de gravar vídeos e saber que teria uma outra pessoa me assistindo, não sei, não fico nem um pouco confortável. Uma coisa que me incomoda muito.
Uhum. Ah, eu concordo com a Dani, assim, porque, enfim, né, a nossa imagem, ela é uma coisa super complexa, né, a gente pensa assim, ah, tá, eu tô ali na frente do espelho, eu me monto, né, ponho uma maquiagem e tal, coloco algum elemento, algum acessório, pode ser algo extravagante ou não, tanto faz, né. Mas é sempre que a gente se vê pelos olhos do outro, né? Eu tenho isso como parâmetro fotos, né? Quando eu te vê pelos olhos do outro, sempre vai ser diferente.
Sim.
E aí, causa uma certa estranheza, assim. E por outro lado, eu acho que com a voz isso também acontece. Porque eu já tive a mesma sensação escutando a minha voz em áudios, né?
Ah, sim.
Tipo, em áudios do WhatsApp, né? Até um tempo atrás eu não mandava áudio, eu só escrevia. Até que, tipo, eu ficava cansada de escrever textos imensos. E eu, quer saber, vou mandar áudio.
E é um caminho sem volta.
É um caminho sem volta. E aí eu acho que com a imagem talvez seja o mesmo... Um processo parecido, assim, não o mesmo, né? Mas um processo parecido, né?
É, que uma a gente... questão de trabalhar de maneira diferente,
exato,
né?
A gente precisa se acostumar, né? Com a questão
isso.
Da nossa imagem e com a diferença da nossa imagem. Porque o que a gente vê é diferente do que o outro vê, né? E daí a gente vê de um jeito e vê... Como o outro nos vê também é muito diferente.
E geralmente nós somos muito impiedosos com a nossa imagem.
Exato.
Pois é, pra mim é diferente, sabe? O meu. E provavelmente é pela questão do machismo, né? De como é vista a mulher e como é visto o homem, né?
E como a cobrança foi pra ti.
É, sim, eu sou. Eu provavelmente vou repetir isso várias vezes aqui, né? Que eu sou uma pessoa muito privilegiada, sabe? Eu. Sou um homem, sou branco, sou hétero, sou cis, sabe?
Uhum.
Então, a vida foi muito mais fácil pra mim.
Ah, certamente.
Sim.
Mas eu não sinto essa coisa de demonstrar a minha imagem, né?
Esse receio, pensando, no caso, tu diz?
É, esse receio, daí eu fico, que bosta, né?
Uhum.
Por quê, né? Por que que daí pra uns isso se cria, né? E pra outros é tão mais fácil,
sim.
Né? Então, acho... Eu queria que isso mudasse também um pouquinho, né?
Queríamos.
Né?
A gente, eu pelo menos, eu vim de uma criação muito... Onde a imagem sempre sobressaiu outras coisas, sempre foi uma coisa muito cobrada. E até hoje, quando eu converso com a minha mãe, muitas coisas, assim, os valores das pessoas geralmente são medidas pela imagem. Então,
uhum.
Eu me criei num ambiente assim, daí tu imagina uma adolescente, tipo, insegura, se criando com sempre esse discurso. Então, são questões, né?
Sim. Uhum.
Coisas que a gente tem pra resolver aí, enfim.
Sim.
É, eu tenho uma proximidade, assim, com isso que a Dani fala, né? Porque, no meu caso, a questão da imagem, ela também se coloca, assim, quando... Desde quando eu era criança e tal, e com questões de pele, assim, né? Embora eu seja branca, tem algumas marcas na minha pele que foram ficando visíveis, né, durante algum tempo. E normalmente as pessoas iam perguntando, ah, mas o que, que é isso? E essa curiosidade, essa pergunta, mesmo que as pessoas perguntassem sem uma intenção, assim, de incomodar e tudo mais, aquilo ia me angustiando e me incomodando, assim, né?
Fere,
vai,
né?
É, vai ferindo, assim, e às vezes a pessoa olha com estranheza e tudo mais, e daí tu fica meio assim, né, nossa, o que tá acontecendo? Tu tem alguma coisa de errado comigo e tal. Então, é. A gente vai criando essa série de pensamentos, né, e ideias sobre a gente mesmo a partir do olhar do outro, né?
Exatamente.
É, nossa, por isso que eu gosto muito desse tipo, de um podcast e tal, e falar, assim, porque agora começou a me vir coisas, assim. Eu tenho coisas que me incomodam na minha aparência, tipo, eu tive, tenho, sabe? Porque depois eu comecei, ali na minha adolescência, eu comecei a engordar,
uhum.
Sabe? E isso foi um modificador, porque eu era magrinho e coisa, e bate diferente. Eu tive sempre, assim, de me achar uma pessoa feia, sabe? Fisicamente e tal. E antes eu me incomodava mais com isso e eu pensava que isso era muito mais importante. Agora eu já meio que desencanei disso, né? Mas tem o esquema também da barba grande, o cabelo comprido que eu tive, e agora que eu sou careca, sabe?
Uhum.
Então todas essas coisinhas, como eu disse ali no primeiro momento, pra mim, não, eu não tenho isso. Mas eu tenho. Então,
é, que a nossa primeira
legal,
reação
assim, né,
é negar, né? A gente acha que não, daí o outro vai falando, a gente lembra.
Mas eu acho muito bom esse espaço. Eu até queria, já dando uma avançada, assim, no que... Eu não sei se vocês queriam falar mais alguma coisa sobre esse lance de aparência agora.
Não, pode ir.
Para.
Não?
Eu acho
que... não, porque é do espaço do podcast, né?
Uhum.
Sim.
Que uma das ideias, assim, que... Eu também, a minha visão do podcast é muito positiva, sabe? Eu sou viciado em podcast.
Sim.
A última contagem que eu fiz, semanais, eu escuto 17.
Meu
17
Deus.
Por semana, assim, sabe? Tem aqueles que estão descontinuados, que estão em hiato, que também eu escuto, né? Mas eu escuto muito, sabe? E eu descobri uma maneira de se ouvir e até vendo relatos de outras pessoas que escutam podcast, né? Deles falaram, mandarem e-mails, assim, dizendo, passei por um tal perrengue, vocês estavam do meu lado aqui.
Isso é o máximo.
É, uhum. Tu sente acolhido e uma amizade, sabe? E eu vejo até podcasters falando assim que pra eles também é diferente, porque aquele vínculo que o ouvinte tem com o podcaster é diferente, porque o podcaster não tem, de certa forma, com o ouvinte. Mas eles falam que como eles conhecem isso, eles já abrem todas as portas, assim. Tu tem essa ligação e tu acaba tendo com o ouvinte, sabe?
Sim, é muito isso.
E esse espaço de escuta, eu acho importantíssimo o espaço de escuta do podcast, porque assim como até tava... Acho que a gente comentou a semana passada, enquanto a gente conversava, né? Que quando eu tô me comunicando com outra pessoa, olhando no olho dela, é uma comunicação um pouco mais pesada, assim. É,
uhum.
Tem que disponibilizar um pouco mais de ti.
É.
Mas quando eu ouço um podcast, é uma comunicação mais segura. Porque
eu também acho.
É, eu ouço sem ninguém tá me julgando, sem ninguém tá me vendo, sabe? Daí uma coisa que eu acho bem importante é a gente disponibilizar, depois a gente vai disponibilizar um e-mail de contato pra quem quiser conversar, quem quiser contar histórias, sabe?
Mandar sugestão de pauta.
Isso, é. E tu pode mandar anônimo. Se algo tá te incomodando, se tu sente mal, tipo, a gente tem um espaço de acolhimento aqui.
Claro,
sabe?
E tipo, manda aí tua, não sei se é uma questão, a gente debate aqui,
uhum.
Ou conversa até em off pelo e-mail, não tem problema nenhum.
Uhum.
E isso abre espaço pra outras questões, outras pessoas que estão ouvindo e pensam, bah, também passei por alguma coisa assim, ou sei lá, e sei lá, isso aí.
Uhum. É, mas, bah, e eu acho isso muito, muito produtivo, muito bacana de crescimento social, assim, né? Pra
e,
todos nós.
Querendo ou não, é um nicho, né? E as pessoas,
uhum.
Elas sentem muita necessidade de se incluir em nichos. E é uma porta a mais, né?
É uma forma de partilhar, né, algumas coisas também, assim, tanto da gente que tá aqui gravando e falando e conversando, né, sobre alguns temas, quanto da pessoa que vai estar escutando. Ela também vai partilhar de algumas coisas da gente, assim, do que a gente fala, né. Daí, esse canal, assim, de elas irem e perguntar ou comentar ou sugerir coisas, né, vai ressoar aqui no nosso programa, no nosso podcast.
Não soubemos se vamos ajudar, mas a gente vai ouvir.
Tentaremos.
A gente vai ouvir. Porque essa questão do olhar, né? Quando a gente... Eu, por exemplo, me agonio quando eu tô conversando com alguém e eu não olho nos olhos da pessoa. Ou a pessoa não olha nos meus olhos. Porque eu acho que o olho tem um lance, assim, de atenção, né? Tipo, quando tá falando com alguém e a pessoa tá, sei lá, olhando pros lados ou mexendo no celular. Parece que ela não tá te escutando, né? Embora o órgão responsável pela escuta seja o ouvido, né? A orelha, enfim. Não os olhos, né?
Mas tem aquelas ligações, né?
Exato, eu me incomodo se o olho não tá em contato ali, por exemplo.
É, e o clássico, deixa eu baixar o som do carro aqui pra poder ver melhor.
Sim.
Sim, né?
Ou às vezes até a gente usa faz essa troca, né? Tipo, deixa eu ver aqui, mas na verdade tu vai escutar, né?
Sim.
Pega e põe o fone no ouvido, tu vai ouvir, né? A gente troca, né? Inverte os...
Tem até uma troca de palavra. Ah, tu já tinha ouvido isso?
Ouvido?
Já aconteceu com vocês?
Ouvido.
É. Já tinha ouvido isso?
Eu nunca vi
isso,
né?
A sinergia na palavra.
Aham. Uhum. Que engraçado.
Eu ia também falar algo.
Uma pergunta. Depois, se tu lembrar, tu fala aí o que tu ia falar.
Uhum.
Mas eu pensei agora, assim, tipo, vocês... ligam a questão do julgamento, porque já que a gente tá falando de imagem aqui, né, e tipo, não vou mostrar minha imagem para não ser julgado, ou vou mostrar, enfim, vocês ligam a questão desses julgamentos, né, e dessas avaliações das pessoas em relação às outras ao olhar, ao sentido do olhar?
Uhum. Inclusive, eu até lembrei do que eu queria dizer antes, faz uma ligação direta com isso. Que quando tu tava falando, né, de... minha agonia quando eu me comunico, quando eu tô conversando com alguém e as pessoas não olham no olho. Mas daí eu pensei, eu acho que existem maneiras diferentes, tem pessoas que se incomodam de... Às vezes a pessoa é mais retraída, ou... tipo, às vezes a pessoa não consegue olhar no olho.
Olhar no olho, né?
Porque acha uma coisa muito invasiva.
Que viagem isso.
Né?
Conheço muita gente muito próxima a minha que não consegue sustentar um olhar.
Eu também, eu sou do time da Jéssica, assim, eu olho,
né?
No olho,
Sim. Uhum.
Mas realmente pode ser uma coisa muito invasiva até pra uma outra pessoa.
Pode ser, pode sim.
E lembrando, assim, mas respondendo, né, a tua pergunta, que qual foi mesmo, faz de novo pra nós.
Não, se a minha pergunta foi se vocês percebem alguma relação entre a questão do julgamento com o sentido do olhar, assim.
Uhum.
Ou se tem alguma relação com algum outro sentido, por exemplo, escutar, né, a escuta e tal.
Tu quer responder aí, Dani?
Pode ir, vai lá, mas gente.
Tá. Pra mim, assim, ao primeiro momento, o olhar é o sentido mais forte
também
de julgar.
É a questão do bonito, né?
Uhum.
Sim.
É a primeira coisa.
E de como a pessoa tá te olhando, muito de julgar, assim... É claro que uma fala mais inflamada também é forte, mas é que, pra mim, o olhar revela mais do inconsciente da pessoa. Porque quando tu tá falando, já sai mais. Mas quando tu tá olhando, quem tá vendo te olhar não sabe o que tu tá pensando, sabe?
Uhum.
Então, daí é lógico, quando tu tá sendo olhado, já começa a criar várias lacunas, assim, o que que será que ele tá pensando por esse olhar dele, sabe?
Uhum.
A palavra já parece que acolhe mais a palavra, não, isso foi isso que ele disse mesmo, sabe? E quando tu tá só olhando, é mais, pra mim, né, a um primeiro momento, é uma coisa mais pesada, assim.
Eu acho, né? Eu acho pesado e eu não sei, pra mim é o sentido da paranoia, assim, sabe? Tipo, da vigia ali, sabe? Não sei, tô viajando aqui. O olhar, assim, um olhar que fica suspenso, assim, tipo. E aí, tu, né, quando te percebe olhada, é muito engraçado, né? Que às vezes tu tá em algum lugar, assim, daqui a pouco tu salta e, tipo, percebe que tem alguém te olhando, né? E tu vê a pessoa olhando fixo, assim. E aí é isso que o Augusto falou, né?
Daí dá aquela tremidinha.
Ah,
e olha
é muito
pro lado,
engraçado, assim, é muito louco isso. Daí tu fica, né, o que que tá rolando, né? O que que tá acontecendo? Será que eu tô com minha boca suja? Sei lá. Tô com um negócio na barba?
Tô com o zíper aberto.
Tô com o zíper aberto.
Tu sempre dá aquela conferidinha.
Tô com pasta de dente no nariz.
Isso.
Tatu no nariz. Pasta de dente não, tatu mesmo.
Não, cara, pasta de dente no nariz também.
Tu liga automaticamente com algo ruim, né?
É, sempre.
Ah,
só tá te
né?
olhando, tem algo muito errado comigo.
Sim, sim.
E, não, que eu tava pensando antes também com o Augusto, tava falando sobre a questão do ouvir, né? E eu tava pensando em, tipo, quanto ouvir é uma coisa antiga, né? Tu pode relacionar com rádio, uma coisa muito antiga.
Uhum.
E locutores de rádio geralmente têm uma voz diferenciada. E querendo ou não, a gente monta uma imagem dessa pessoa na nossa cabeça quando a gente tá ouvindo.
Uhum.
E geralmente, pelo menos pra mim, né? É automático, tipo, tu relacionar com uma pessoa muito bonita.
Eu também.
Cara, é verdade.
A pessoa, tu monta a pessoa na tua cabeça como uma pessoa muito bonita.
É verdade.
Isso é muito clássico.
É.
Um cantor, às vezes, né, que tu escuta, assim, uma música, né?
Cantor,
no rádio, tu não conhece a pessoa. Sim. E daí tu vai... Hoje em dia até é mais difícil, né? Porque logo, quando tu ouve uma música, já vem atrelada a imagem da pessoa, né?
A
gente
né?
não escuta
agora
mais
a gente
rádio.
Já vê o vídeo,
né? Já vê o vídeo.
É o produto total, é o produto inteiro.
Exato.
Né? Tipo, como
e aí
já
tu não tem essa
imagem.
Separação, né? Tipo, pá, essa
não.
pessoa. Tu imagina ela, tu faz um personagem dela, né, na tua cabeça.
E tu já que tu quer ver. Tu vai atrás e tu quer ver. E tu sabe o que que tu quer ver ali, o que que tu tá procurando.
Exatamente.
É muito louco isso.
Pois é, então a gente tá se escondendo atrás desse podcast, então?
Ou não, né?
Não.
Ou a gente tá falando de muitas coisas íntimas aqui também, né?
Sim. Ah, mas eu já sabia que ia rolar isso pra mim. Aqui, ó, abri a porteira.
Podcast até... analítico.
Caraca.
Sim. E
minha família não vai ouvir isso aqui, só tem isso.
Sim. Podcast análise.
Mas eu vou te dizer que que o Augusto perguntou antes, a gente tava se escondendo. Eu vou te dizer que... É uma coisa mais confortável.
Ah, sim,
legal,
com certeza.
Muito mais confortável.
Eu me lembrei de outra coisa, assim, quando a gente tava falando, né? Que a gente imagina a pessoa bonita.
O que é o bonito?
É,
né?
Por que a gente tem que sempre escolher o bonito ou preferir o bonito? E o que é o bonito, né?
Sim.
É tão, tão diferente, né? As belezas são diferentes. Daí a gente cai naquele... De novo naquele esquema dos padrões,
né? que a gente se baseia pra julgar algo como bonito, né?
É, porque tem estudos, né, biológicos da simetria bilateral, né, se eu não me engano, que a pessoa bonita, ela tem os dois lados iguais.
Nossa.
Mas eu também até não... eu não sei até aonde isso... Esses estudos foram e tal. Porque é lógico que o social tá muito atravessado nisso, né?
Sim.
E não, eu não costumo limitar as coisas ao biológico.
Claro. Eu vi uma postagem esses tempos que era... Eu não lembro da onde, assim, porque, enfim, a gente às vezes vê tanta coisa na internet e não grava da onde que vê, né? Mas era mostrando, assim, rostos. É bom, né? Rostos de pessoas...
Eu não sei se é rostos ou rostos.
Eu acho que é rostos.
Aqui tudo é válido.
Rostos.
Rostos. Então,
rostos
de pessoas famosas. Votam em quê?
Eu voto em rostos.
É.
Só pra zoar aqui.
Eu vou falar rostos. Então, rostos de pessoas famosas, assim... consideradas bonitas, belas e tal, se os rostos fossem simétricos, né? Se os dois lados fossem simétricos.
Sim.
Gente, era muito estranho.
Era
muito estranho. Meu Deus. E daí tu vê, assim, que tipo, não sei como é que chama, é dissimetria ou assimetria? Porque tem diferença, né? Mas enfim, a diferença de...
Desculpa, cortou tudo. Daí tu vê...
O sinal cortou.
Eu não sei se... Quando tu vê essas fotos que estão os dois rostos, os dois lados do rosto simétricos, tu percebe que, na verdade, a beleza daquela pessoa, ela é justamente composta pelos lados que são diferentes, né?
Sim.
Eu não sei se é assimetria ou dissimetria, né? Eu não lembro qual é a diferença das palavras.
Como é que é?
Eu não sei qual é a diferença entre assimetria e dissimetria.
Também não sei. Assimétrico que não tem as coisas iguais,
tá,
né?
Tá, e dissimétrico, né? Vou procurar aqui.
Eu não sei.
Eu entendo, é como se fosse a mesma coisa.
É, pra mim também parece, né? É falta de simetria, de desproporção. E assimetria.
A dis...
Dissimetria.
Ou a. E a é a ausência de.
Pois é, mas ausência e falta, né?
Mesma coisa.
É, não sei, será que a ausência de algo e algo não ser, pra mim é diferente. Algo ser ausente e algo não ser.
Mas eu acho que nesse contexto é a mesma coisa.
É.
Talvez seja a mesma coisa também, eu acho.
É.
Mas eu também, eu não concordo com esse esquema de simetria bilateral.
É muito engraçado, assim, eu vi as fotos e as pessoas ficavam muito...
Ficar aquela estranheza, né?
Pareciam uns ETs, assim, não sei. Era muito estranho.
Esses dias eu virei uma foto minha, tá? Tava eu comentando ontem em casa. Que eu queria que ela fosse, tipo, era eu e o Dudu abraçados e eu queria fazer uma montagem com nós dois crianças. Tipo, nós dois crianças não, né? Tipo, ele menorzinho, eu abraçando ele. E eu queria que tivesse nos dois na mesma posição. Tipo, os dois, cada um no esquerdo, outro no direito, certinho. E eu virei uma foto. E, gente, ficou muito bizarro.
Não é eu, essa aí.
Não,
é o meu eu mal.
Bizarro. Eu olhava para aquilo e pensei, meu Deus, parece que eu tenho um olho menor que o outro, mas eu tô com dor de dente. Ficou muito estranho. Ficou muito bizarro. E o Dudu ficou com o olho meio caído, assim. É muito louco isso. Quanto a gente tem nessa coisa exaustiva da imagem na nossa cabeça. De nós mesmos, né?
Uhum.
Que mudou um pouquinho ali. Eu achei muito bizarro.
Sim.
E talvez por isso até essa percepção que a gente tem, né? Quando a gente se olha no espelho e quando a gente se vê numa foto tirada por outra pessoa, né?
É
outro olhar, é outra coisa, parece outra pessoa.
Exatamente.
Eu me olho nas fotos assim, cara, não sou eu. É muito engraçado isso.
É muito louco isso.
Não, e volta ao que a gente falou lá no começo do se ouvir também.
Uhum.
Às vezes, agora eu já tô perdendo isso, mas cada vez que eu me escutava, eu pensava assim, nossa, como é que as pessoas também gostam de conversar comigo, me aturam, sabe? Porque olha a minha voz, olha isso.
Tu sabe que eu tava até antes, quando a Jé falou o negócio de mandar áudio no WhatsApp, eu acho que eu trabalhei isso tanto que pra mim tá muito
de
boa.
Ah, pra ti é de boa? É,
nossa.
Pra mim já, agora tá
de
boa,
tá
mas
de boa,
no começo
mim,
foi um choque.
Era muito estranho.
Tipo, isso antes de... Eu lembro quando eu tinha o meu gravadorzinho de gravar fita,
nossa.
Sabe? Uhum. Eu era...
clássico, né?
Sim, e daí eu sentia muita estranheza. Mas depois eu realmente eu fui vendo que... É só parar e pensar assim, não, essas pessoas, elas nunca ouviram o que eu ouço. Porque
exato.
Quando é o que eu ouço que é diferente, não é o que eles
exato.
Ouvem. O que eu ouço tá reverberando na minha caixa craniana. Então faz
tu
um som diferente.
Aquela fase tipo de negação, né? Tipo, não, as pessoas... O problema é a reprodução desse áudio aí. Esse áudio tá saindo muito estranho. As pessoas me escutam como eu me escuto. Mas, não, tipo, esse negócio de... Porque tu manda o áudio é um caminho sem volta, né? Tu escuta
é verdade.
O teu áudio depois.
É muito.
Tu grava o áudio independente de quantos minutos, depois tu escuta tudo de novo. E é um bom trabalho pra mim. Tipo, tô muito... A sensibilidade, assim, foi toda embora.
Ah, que bom, né, que tu...
Eu tinha um problema que eu achava que a minha voz era muito fina, porque eu me escuto muito, minha voz muito aguda. Tá certo, minha voz é
pois
fina,
é, Jéssica,
né?
É uma, tem uma coisa que a gente precisa conversar, uma coisa que a gente precisa dizer.
Ela é fina.
Realmente. nem existe podcast, a gente só criou... a gente criou esse podcast pra poder te falar isso, porque a gente não tinha coragem.
Que ela
mas
é
tua voz
fina.
É muito fina.
Então, eu associava assim, tipo...
Eu acho a tua voz normal, assim,
eu
como
também.
Eu sempre ouvi.
Nossa,
pois é, muito engraçado.
Eu ouço, inclusive, e penso, ah, é a Jéssica que tá falando.
É muito engraçado.
É uma coisa que me incomodava muito, é que, tipo, quando eu comecei a escutar a minha voz, eu achava muito parecida com a voz da minha irmã. E, nossa, isso acabou com o meu mundo, isso. Não pode, como
meu
assim?
Mundo caiu.
Mas agora não, de boas.
Sim.
É tipo, quando tem essa semelhança, assim, né? Tipo, ai, mas eu não tenho a minha voz, né? Dá essa a impressão.
Exato.
Assim.
É.
Não, mas é a minha voz.
Compartilho a minha voz com outras pessoas.
Uma pergunta aqui, especulativa, agora que me ocorreu. Será que gêmeos têm a mesma voz? Nunca parei pra pensar.
A mesma voz? Irmãos à obra não tem. Tem uma certa diferença.
Uhum.
Cara, gêmeos é algo a ser estudado, assim, né? Porque tem tanta coisa esse lance do espelho, né?
Pois é.
De se sentir original. Eu também, né, não tenho como falar, porque nunca fui gêmeo. Então, acho que a gente, poderia, a gente poderia convidar gêmeos, ou pelo menos um dos
Vocês
gêmeos.
Vocês conhecem gêmeos? Eu acho que eu não conheço.
Eu conheço,
mas uma mora num outro país, aí mora em outro local. E uma mora aqui perto.
Eu conheço uma amigona minha, só que eles não são gêmeos idênticos.
Não é gêmeo idêntico?
Não,
acho
são
que eu conheço.
É ela e o irmão e não são gêmeos idênticos.
Não, eu conheço também crianças que eram que são gêmeos. Mas a gente esquece dos gêmeos, olha aí, ó. A gente acha que a gente deveria olhar mais pros gêmeos.
Ó, tu vê, né? Olhar mais os gêmeos.
Não, ó, inclusive lembrei de um documentário que eu assisti. Eu vou falar pra vocês, assim. Começa com um cara... Eu não sei se eu comentei com alguma de vocês.
Qual é o documentário?
Dê mais algumas características.
Ele começa, você já sabe que é um documentário que começa.
Fale mais,
né,
sobre isso.
Sim. Começa um cara que ele tá indo pra faculdade, né? E ele chega na faculdade nova, pai, todo mundo dando oi pra ele. E ele pensa, nossa, que gente legal, né? Daí ele chega no quarto dele, né? É nos Estados Unidos, né? E um cara olha pra ele e fica apavorado, arregala os olhos e fala, tu é idêntico ao meu colega de quarto, mas eu sei que tu não é o meu colega de quarto. Ele fica, what the fuck? Daí ele pensa, não, vamos ali, que é nos anos 80 isso, sabe? Vamos ali, vamos ligar pra ele. E ele fica, como assim? Daí eles ligam e eles se falam. E eles ouvem a mesma voz.
Nossa!
E daí ele já sai. Eles já saem de carro e vão. Ele tá longe, né? Porque ele não tá... Acho que ele não tá mais estudando ali. E eles pegam o carro e vão. E quando eles abrem a porta, eles se olham e eles são idênticos.
Caramba!
E todo mundo começa pensando, que loucura, que loucura. Daí ele fala, teu aniversário é dia tal, tal. Daí ele fala assim, tu é adotado? Daí ele fala sim. Daí, nossa, fica aquele frisson. Nossa, que palavra mais um doido. Fica aquele frisson na família, assim. E vão. Daí no outro dia eles. Vai o jornal e eles fazem uma matéria. Daí aparece uma outra pessoa falando, né? Que. Ah, daí a gente abriu o jornal e olhou e falou assim: eu não acredito, esses dois caras são idênticos ao nosso amigo.
Nossa!
Daí, tipo,
cara, que loucura.
E daí eles se encontram, fazem encontro os três, e eles eram trigêmeos. Daí agora eu vou falar o nome do documentário. É Three Identical Strangers. É tipo, os três estranhos idênticos. E daí.
Cara, não sabia.
Eu vou deixar
que tinha
assim, ó. Eu vou deixar assim,
cara,
pra.
Não sabia que existiam trigêmeos idênticos.
Sim,
eu achei que
claro,
era só
claro.
Dois, assim.
Mas assim, ó, daí tem mais muitas coisas. Então eu não vou falar,
spoiler.
Vou dar esse gostinho. Assistam. Assistam esse documentário, e é muito legal. E ele é real mesmo, tu vê imagens, assim, né, de que eles indo em programas de TV. Mas sim, é muito legal, assim, pra ver os gêmeos que às vezes. Ah, será que se é criado separado, são diferentes?
Sim.
Ou é igual, sabe? É bem interessante, recomendo Three Identical Strangers.
Legal.
Mas vamos... Agora a gente pode voltar pra algo que a gente nem sabe. Mas é assim que funciona. Eu acho que vai ser assim mesmo. E foda-se.
Essa mistura
é...
Ah, eu só consegui lembrar de um filme cult que eu assisti já faz algum tempo, que é A Dupla Vida de Verônica. Dupla Vida de Verônica, acho que é esse o nome.
Nossa, nunca vi.
Enfim, são duas Verônicas, né, que vivem durante... A ocupação russa na Polônia, acho que é algo assim. Não lembro direito. Eu vou procurar aqui. E daí, tipo, elas são... Meu Deus, não consigo escrever dupla.
É difícil, mas não, é complicado,
Dupla Vida de Veronique é o nome do filme.
Veronique?
A direção é do... Putz, é polonês aqui o negócio. É Cris.
É a direção de alguém que eu não sei falar o
exato,
nome.
É, exato. É Krzysztof Kieslowski, acho que é o nome dele.
Saúde.
Obrigada. É um filme francês e tal, de 91. E daí, tipo, mostra as duas Verônicas, assim, morando em locais distintos. E lá pelas tantas elas se encontram na rua, passando, assim, uma é fotógrafa, outra é cantora lírica e tal. E
Tá, e elas também são
elas
gêmeas
são
ou elas são
gêmeas
gêmeas só de nome?
idênticas, só que o filme deixa subentendido se elas são gêmeas mesmo ou se é um bagulho místico, assim, a história, sabe? Não dá pra entender muito bem. Eu até vou ter que rever esse filme, né, agora que eu falei dele. A protagonista, a
Sim.
atriz, é a Irene Jacob. Jacob, Jacob. Então,
Conhecidíssima. Irene Jacob.
ela fez aqueles outros filmes lá, daquela trilogia das cores e tal, que é do mesmo.
Das Verônicas.
Trilogia
Das
do quê?
cores. Eu acho que é do mesmo diretor.
Eu também não sei. É eu,
Enfim,
cinema, assim,
eu
cult.
só lembrei disso porque, na verdade, eram duas personagens gêmeas idênticas a princípio,
Gêmeos, é.
mas assim, tipo, elas não se conheciam e tal, e elas têm umas conexões meio bizarras.
Ai, tem, não tem como esquecer, né? Rainha Usurpadora.
Claro,
Ah,
sim.
Paola
Paola
Bracho,
Bracho e
é.
Paulina.
Eu me lembro muito, sim. Eu lembro muito da minha irmã, muito descrente, olhando. Ai, nem são tão parecidas assim.
E era a mesma atriz, né?
Sim, mas
é triste.
E ótimas
Bah,
atuações,
exato.
recomendadíssimas.
Sim.
Carlos Daniel.
Novelas mexicanas pode ser uma pauta, né, do podcast.
Com certeza,
Eu sei que a Dani ela tem muita experiência nisso. Eu não tenho muita, mas
algumas, né? Nem tanto.
assisti o meu Maria do
Maria
Bairro, claro,
Mercedes.
assisti. Maria Mercedes,
Marimar.
Marimar, todas as mares, né?
Diário de Daniela.
Sim, ah, essa aí tu se identifica, né?
Claro.
Eu não lembro dessa, acho que eu não assisti.
É no
Eu lembro da
diário de
vinheta, mas não lembro da
Daniela.
novela.
Sim. Tu tinha um diário?
Eu?
É.
É uma coisa meio deprê agora, mas eu nunca tive privacidade pra ter um diário.
Capaz.
Então eu até tentava, mas tipo, aqueles de chavezinha, sabe?
Sim.
Até os meus irmãos descobrirem que dava pra abrir com uma agulhinha de
Ah.
crochê. Daí,
Putz, cara, que
não
bosta.
rolava, não rolava, nunca rolou um diário.
Bah, eu tive vários. Eu ganhava, né? Muitos caderninhos, assim, de aniversário. Eu achava engraçado, assim, porque era sempre. Todo aniversário eu ganhava um caderninho de alguém. E aí eu tinha vários bloquinhos, assim. E eu comecei a escrever.
Eu acho tri.
Eu também gosto.
É
E
massa.
até hoje, né? Hoje. Daí, claro, depois lá quando. Depois não, antes, quando eu era criança, eu tinha os diáriozinhos e tal. Aí parei de escrever e retomei faz uns 3 anos, assim. Daí agora eu tenho um diário de novo.
Diário físico ou diário
É
eletrônico?
eletrônico, tem um arquivo no Word que eu vou
Ah, tá.
digitando as coisas, assim.
Eu faço isso também, só que é tipo um e-mail que eu mando pra mim mesmo. E daí eu só fico editando, tipo um rascunho,
Sim.
sabe? Até faz tempo que eu não escrevo ali, mas é o mesmo com mesmo proposta, assim,
Bah,
mesmo
eu
contexto de um
nunca tinha
diário.
pensado nisso, assim, de fazer como e-mail.
Eu boto as datas, daí é muito tri, assim, tipo, ai, hoje, o que que eu tava fazendo há 3 anos? Daí eu volto
Ah,
lá.
que tri. É, o meu, eu comecei a escrever em 2016 e no meio do ano, assim, tava. Tipo, logo. Foi engraçado que foi logo depois que eu terminei meu trabalho de conclusão, né? Da graduação. Eu terminei o trabalho de conclusão e comecei o diário, umas 2 semanas depois. E daí eu olho, assim, eu ponho a data, né? E eu notei que a minha forma de escrever, ela mudou. Eu escrevia colocando parágrafos, fazendo divisões, assim como a gente faz redação, né? E agora eu escrevo tudo corridão,
Sim.
assim, tudo ficam os blocos nas páginas sem divisão, assim, só com ponto e tal, mas sem parágrafo, sem. Só reto, assim. A única coisa que separa é a data.
É, eu também. Tipo, eu comecei a escrever enfim, era um outro motivo. Eu descrevi as minhas. O que eu fazia no meu estágio quando eu comecei? Quando eu comecei minha vida de estagiário. E isso em 2015 ainda. E ali eu descrevia, tipo, ah, hoje foi assim, hoje eu assumi tal responsabilidade. E daí, a partir dali, eu comecei a falar outras coisas de como eu me sentia exercendo aquelas funções, ou ah, alguma coisa que aconteceu que eu não curti muito. E daí só foi, tipo, agora é completamente diário mesmo. E texto corrido. Texto corrido e, tipo, eu falando comigo mesma.
E sabe, isso é muito importante, né? Na psicologia a gente vê muito a importância da gente se ouvir, né? E de a gente se escrever também, né?
É que
Eu não tenho esse
se
hábito de me
escrever,
escrever, né?
né? Escrever também é uma maneira da gente se ouvir, né? Tipo.
É uma forma de comunicação também, né?
Claro, sim.
E fica fora, né? Tipo, a gente põe o que tá escrito, né? O que tá ali.
É, vai lá pra fora.
Exato.
Ficam as marcas.
Exato. E é um exercício muito bom tu, tipo, voltar assim. Ai, como é que era
É
na
muito
mesma
legal
data,
fazer isso.
sabe? E tu vê. É, tipo,
As
as coisas que tu
mudanças.
sentia na época, as tuas preocupações, os teus problemas da época, muita coisa mudou muito, para mim,
Sim.
pelo
Pra mim
menos, de
também.
3 anos pra cá, as preocupações são outras.
É bom também ver, né, que as coisas passam, né?
Muito.
Às vezes a gente tá se sentindo, né? Bê, eu tô um lixo, sou um merda.
É,
E
como que eu vou
daí.
passar por isso?
Não, eu vou ficar assim pra sempre,
Às vezes tu
sabe?
escreve no
E passa.
calor da
Passa.
angústia ali, né? Às vezes quando eu leio o meu diário, eu
Nossa,
olho assim,
sim.
cara, o que que tava rolando nesse dia, assim, porque a escrita acaba sendo tão intensa ali, né? E daí depois tu passa,
Tu só
assim,
despeja,
tipo,
né?
bah, mas passou, sabe? Já foi, vivi isso e agora eu tô aqui.
Eu
Não
não precisava
precisava.
disso
Ou
tudo.
precisava, né? Ou precisava pra gente.
É, eu acho que
Pra gente saber
precisava.
que sobrevive, né? Que a gente, às vezes a gente acha que a gente vai morrer, sei lá,
Exatamente.
que vai ser demais pra gente. E daqui a pouco
É,
passa, né?
tudo é superável.
Isso me lembrou algo também que a gente já conversou sobre, que é sobre amadurecimento, sobre o tempo passar, né? Que a gente volta e meia a gente se pega pensando assim, nossa, olha como a gente era idiota quando a gente era
Bah,
adolescente,
sim.
olha as coisas que a gente fazia,
Muito.
sabe? A gente fica relembrando, né? E daí eu sempre gosto, né, de frisar assim, agora quantas coisas idiotas que eu tô fazendo no
Sim.
momento. E que no futuro eu vou olhar pro eu de
Te
agora e
trouxe
pensar, nossa,
idiota.
como
Cara,
tu
tu
era
era idiota.
idiota,
É,
é.
exato.
E é bom pra tu ter uma noção de que tu nunca é o bonzão, né? A gente tá sempre aprendendo e a gente sempre é falho,
Exato.
né?
É uma coisa muito louca essa questão de idade, tu relacionar isso com maturidade, com. Eu me lembro muito de uma época que eu perguntava muito pra minha mãe a idade dela. E eu tenho a impressão que ela sempre respondia que ela tinha 32. E eu tô fazendo 32 agora. Tipo, falta um ano pra eu fazer 32. E eu tô naquela idade dela que eu achava que é, nossa, é o auge do adulto, do se eu precisar de alguma coisa, é tu que vai resolver pra mim. E é muito foda tu, tipo, tu te ver dessa maneira. Eu não consigo me ver assim ainda.
O Dudu pergunta que idade tu tem?
Não, ele sabe.
Sim.
Pra ele é. Ele sabe. E é muito louco tu saber que agora tu tem que resolver alguma coisa, ninguém vai resolver
É
por
tu
ti.
que
É tu que
vai,
vai
né?
lá e vai ter que resolver. Exato.
Eu tinha isso com a minha mãe com a idade em que eu nasci, né? Que ela tinha quando eu nasci. Que era ali 26, mais ou menos, 26, 27, acho que foi 26. E aí eu ficava assim, bah, quando eu chegar
Sim.
nos 26, quando eu chegar nos 26, o que que vai acontecer e tal, não sei o quê. E tipo, eu já tô com 28, vou fazer 29. E passei pelo
Sim.
26, pelo
Sim.
27, assim.
E a gente tem aquela sensação de que a gente tem que
Exato.
replicar, né? O que aconteceu com eles.
Mas é que também o mundo mudou, né? Olha como
Demais.
era muito diferente, né? Ter os 32 nos anos 80 é diferentíssimo de ter os
Cara,
32 em
eu acho que deve
2019.
ser a sensação que a gente tem hoje de ver uma pessoa com
Sim.
60. É muito. É muito diferente.
Sim. É como as coisas estão ficando. E é bizarro porque algumas coisas, eu sinto pelo menos, que estão ficando muito mais rápidas e outras estão ficando mais demoradas, sabe? Eu vejo assim que o processo de amadurecimento, é que não é amadurecimento, de adultez, ele tá. A gente tá demorando mais
É
para virar
tardio,
adulto do que
né? É
antigamente,
tardio isso.
sabe? Eu lembro que as histórias da avó que casou com 12 anos de idade, sabe?
É. E tipo, com 20 já tinha 5, 6
Sim,
filhos.
já tinha casa para
e
cuidar, já
agora é
tinha várias coisas.
completamente diferente, né?
Bah, de fato, isso eu tava pensando sobre esse lance, assim, de maturidade e muito ligado, por exemplo, à questão de sair de casa, né? Tipo, há anos, sei lá, 20, 30 anos atrás. 30, eu acho, né? Nem tanto 20. Mas, tipo, ah, vou sair de casa porque tô namorando com alguém e vou me casar com essa pessoa, né? Vou constituir família e tal. E hoje é tudo muito mais tardio, assim, né? E a gente fica muitas vezes com aquela coisa, não, eu vou sair de casa, mas vou sair sozinho, né? Vou sair pra morar sozinho, né? Pra ter experiência de morar sozinho.
Exato.
Isso é muito, muito difícil. Porque tu vai ver, por exemplo, os aluguéis, né? Tu não consegue sustentar com um salário um aluguel de um apartamento, de uma casa, sabe? Sozinho, né?
Uhum.
Então, acaba sendo mais difícil tu sair de casa pra morar sozinho e te sustentar sozinho, né?
Sim.
Exato. E as necessidades básicas hoje em dia. Então, muito de, tipo, pra mim aqui em casa, pra mim e pro Maico, a conta da internet é tão importante quanto a conta da luz.
Sim.
É, não tem essa, ai, tá, a gente tem o aluguel, a luz e a água aqui pra pagar. Não, a internet, tipo, agora a gente cancelou o Sky, né? Porque a gente achou que era uma inutilidade na nossa vida, que a gente tava gastando R$100 por mês. Tipo, não precisava. Enfim, tipo, e aquela saída do final de semana, sabe? A gente quer coisas diferentes hoje em dia. Eu acho que o pessoal da nossa cidade prioriza muito mais
Sim.
o lazer. Do que só pagar boletos, como era antigamente com nossos pais. É,
e é aquele esquema, né? Tem os benefícios e os malefícios
Sim.
disso, né? Mas isso é a sociedade se mutando, se modificando, é isso, né? Só que tem gente que costuma ver mais o lado negativo,
que
mais
muda
o lado
também
positivo.
Os padrões de consumo, por exemplo, né? Questão, assim, de como é que os nossos pais consumiam as coisas antes, né? E consumo que eu digo, assim, não é só, tipo, comida e tal, mas, assim, séries, né? Tipo, eu vou pagar um plano da Netflix, um plano do Spotify. Não, os nossos pais, né, assistiam televisão aberta e ouviam rádio, né? E hoje
Sim.
a gente,
Exato.
Muitas vezes, paga pra ter essas coisas e pra ter algo muito mais próximo daquilo que a gente gosta do que, tipo, vou ouvir um rádio no Tá, vou ter uma rádio de preferência e tudo mais, mas não é exatamente aquilo que eu gosto, né? Como não vou escolher.
Eu não vou escolher exatamente o que eu tô consumindo. É.
Uhum.
Vai, tipo, tá, eu vou ligar a TV, vamos ver o que tá dando.
E é isso.
E eu vou olhar o que tá dando.
Então, esse foi o episódio piloto, aí a gente teve nessa conversa de muitas divagações, mas eu achei muito legal, e
foi massa.
Acho que vai ser por essas, assim, mas depois a gente vai dar o e-mail e daí vocês dizem, quiserem dar dicas, sugestões, eu achei meio merda isso aí.
Nada a ver, não sei o quê. Pode parar com
esse
podcast, não gravem mais.
Sim, aproveitem que estão no começo,
exato,
e parem.
Nem continuem. Bom, Sim. e-mail de contato,
mas
acabei de cortar o Augusto.
Não, mas eu já ia te eu ia falar isso mesmo.
Bom,
qual e-mail
de contato, então, é contato_fora de forma, fora de forma tudo junto, né, contato com letra minúscula, @outlook.com.
E daí nesse e-mail vocês mandem aí perguntas, dicas, contem histórias que vocês querem contar, talvez histórias que vocês não têm coragem de contar pra alguém, mas sente necessidade de falar. A gente tá aqui com os e-mails e os ouvidos abertos pra vocês.
Isso aí, só reforçando que pode ser de maneira anônima, só deixa bem claro antes ali de contar se quer revelar
isso
aí.
Uhum.
E no mais de boas.
Então tá, Dani, o que tu achou desse primeiro podcast?
Gostei. Gostou? Eu acho que vai ser bem legal. Tô bem otimista.
Eu gostei bastante também. Tô bem animada. E tô curiosa pra saber como é que ficou minha voz.
Sim. Eu nem vou dizer, né, que eu já amo escutar podcast e fazer tá muito bom também.
É
nóis.
A Lois tá.
É nóis.
Sim.
A Lois tá
dando opinião dela. É. Alô, o que tu achou
dela?
Ela
tá latindo loucamente aqui no fundo. Meu Deus.
Sim, mas acho que foram. Ó. Sim, mas ó, foram latidões, eu acho, de positivo.
De quero comida, mãe.
Talvez,
chega disso.
De pedir comida, é bem possível.
É.
Então, depois da Dani, da Jéssica, do Augusto e da Lois comentarem sobre como foi o podcast, vamos dar o tchau, tchau aqui, então. Tchau.
Tchau, gente.
Tchau, povo.
Até a próxima.
Isso aí.